Three, two, one, go.
Você está ouvindo Controle 3. Boa noite.
Boa noite e aí galera, como vocês podem ver, hoje sou eu que estou fazendo o podcast, né? Bom, a gente já tá começando, né, os nossos especiais de férias, então esse é o primeiro episódio. E coincidentemente é o primeiro episódio do ano também, né, que acabou caindo o dia 1º de janeiro. Então, feliz ano novo, né, um incrível 2026 pra todo mundo que tá ouvindo a gente. A gente escolheu, né, como sempre nas férias. Cada um escolhe games que a gente gostou, jogou no longo do ano, né? Eu normalmente pego jogos que eu já joguei ao longo do ano e gostei bastante. Especialmente esse ano, passou agora 2025, que eu joguei bastante coisa, pra falar a verdade. Fiquei bem surpreendido comigo mesmo. Não são... Alguns jogos são novos, né? Alguns eu joguei lançamentos do ano, né? De 2025. Outros eu consegui pegar, assim, pra... Eu nunca tinha esquecido, deixei pra lá e tal, e consegui pegar jogos, né, que tava na minha mira ali, mas eu nunca tinha jogado antes, e esse ano eu consegui jogar agora. E esse que eu tô trazendo hoje é um deles. Eu acabei recentemente, né, pra falar a verdade, agora no fim do ano que eu consegui zerar ele, eu joguei bastante, então ele tá meio que fresco ali na minha memória, eu consegui zerar ele faz pouco tempo. Então acho que eu vou conseguir trazer bastante informação, bastante coisa sobre ele, né, a minha experiência que eu tive nele. Então, bom, sem enrolar muito, o game que eu tô trazendo, né, que nem eu disse, eu joguei bastante agora nesse fim de ano, é o indie? Não sei, é considerado? Também, mas, né, tem controvérsias, foi um game muito aclamado, sim, todo mundo gostou bastante, eu gostei bastante, né, agora que eu joguei ele. E, bom, hoje eu tô trazendo Dave the Diver.
Meet Dave, an interesting little human with a precarious love for the sea. He spends his days diving the chilling depths of a mysterious blue hole. And when he isn't merely surviving or rummaging resources, he's often found snapping photographs, racing seahorses, farming, and really anything that grabs his attention. It's this gluttonous appetite for adventure that gets him into all kinds of unique situations. Luckily, he's at the top of his game and at the top of the food chain. Oh boy, I suppose even the most voracious hunters have their off days. The sun sets as the vibrant lights of a sushi bar gleam over the ocean. Dave, still hard at work, is faced with the most ravenous of species. Patrons! And while cooking, serving, and pouring drinks aren't the most treacherous part of his job, they're unequivocally crucial to his survival. The Blue Hole is home to unimaginable secrets. And with Dave's unquenchable thirst for discovery, there's no telling what he may encounter. Dive in and guide Dave through the dangerously dark depths of the daunting deep sea. Dave the Diver.
É isso aí. Bom, como de costume, eu vou trazer algumas informações sobre o game, né? Dave the Diver. Ele foi desenvolvido pela Mint Rocket, publicado pela Arc System Works. Eu tive que dar uma pesquisada para achar os criadores, né, desse game, porque ele não tem muito ali na Wikipédia, né? Mas eu vou trazer um pouco para vocês. Esse game, ele é sul-coreano, né? Então vão ser todos sul-coreanos que eu vou falar, então me desculpe a minha pronúncia. Bom, vamos lá. O diretor é o Jae-Hoo Wong, produtor executivo Den-Hoon Kim, compositor Jukyu Liu, compositor e, né, outro compositor e sound designer Steven Mu, e o diretor de arte Yeop Chung. Ele foi lançado no dia 28 de junho de 2003 para macOS e PC, né, Windows. Ele foi lançado no dia 26 de outubro de 2023 para Switch, Depois, 16 de abril de 2024, um ano depois, praticamente, um pouquinho menos, para PlayStation 4 e PlayStation 5. E é isso, ele é um game de aventura, né? Mas tem diversas outras... E coleta também, né? De recursos, enfim, farmzinhos. Ele é um game single player. Bom, agora eu vou falar, né? Um pouco sobre a história do game. Ela é bem simples, então é só um background para todos os acontecimentos que vão se desenvolvendo dentro do game. Então, bom, vamos lá, né? Dave, ele é um mergulhador, obviamente, que ele é convencido pelo seu amigo Cobra a entrar num empreendimento, né, com o chefe Bancho. Abrir e manter um restaurante de sushi, usando pescas do peixes pescados, né, pelo próprio Dave. O restaurante, ele funciona à noite. E durante o dia, Dave tem que mergulhar no Poço Azul, um lugar famoso por concentrar peixes do mundo todo ali nesse Poço Azul, e por isso ele muda constantemente, né? Essa rotina de mergulhar de dia e servir sushi à noite é meio que o eixo ali, né, para a narrativa do game e tudo, mas conforme vai se desenvolvendo, né, vai acontecendo vários mistérios ali no Poço Azul, conforme vai aprofundando a exploração e tal, e Dave acaba encontrando alguns sinais, né, que aquele local não é apenas um ponto de pesca. Existe algo diferente ali por trás de todas essas mudanças e eventos estranhos da área, né? Em paralelo, ele acaba entrando em contato com... Não é muito spoiler, mas ali no começo do jogo você já percebe. Com o povo do mar ali, né? Povo do mar, eu digo, é uma civilização, né? Que tem ali no mar, né? Naquele local. E isso acaba puxando a trama para outro rumo, né? De descobertas, de investigação sobre o que tá acontecendo ali, todas as anomalias. Enfim, não vou entrar mais em detalhes, né? Já dei esse mini spoiler e tal. Mas esse é meio que o eixo ali, né? A história do... O que se... Tudo que gira ali em torno da história, né? Desse game. Bom, agora eu vou falar um pouquinho, né? Sobre os gráficos desse game, que são... Cara, é muito bom, é um pixel art muito, muito, muito bem feito. Ele é um game que impressiona bastante, tanto na riqueza de detalhes ali, quando você tá... Obviamente, né, Dave the Diver, ele é um game que você vai explorar o fundo do mar, né, mergulhar, pescar peixes, enfim. Então ele vai ter muito o gráfico e toda a palheta de cores vai ser essa coisa bem azul, né, vamos dizer assim... com um pouco de cinza ali, né, que ele acaba pegando o fundo do mar, pedras, enfim. Mas fora toda a diversidade de peixes e tudo, que ele dá um coloramento a mais, mas normalmente a paleta de cores vai ser esse tom mais azulado, claro, né, enfim. E o game, ele é muito, muito bem detalhado, assim, no seu pixel art, muito bonito. Todo o detalhe da ambientação ali, que você tá no fundo do mar, conforme você vai aprofundando e tudo... Os biomas que você explora, né, conforme você vai ali mergulhando e tudo, você vai vendo, né, vai fazendo a diferenciação entre os biomas, né, você vai indo mais pro fundo do mar, vai ficando um pouco mais escuro e tal, mas isso não atrapalha, né, é da gameplay, então, mas é muito bonito. Essa parte ali do fundo do mar, você vê que tem uma mescla com 3D, né, o game todo ali tem algumas mesclas com 6D, mas ele vai pegar muito no pixel art dos personagens, né, principalmente, você vai estar ali. Na hora de você fazer, nas cinemáticas também, que tem algumas cinemáticas ali no game, que elas são todas feitas em pixel art, muito, muito bonito, muito divertida, né, algumas. E também quando você tá ali na parte do bar, né, do sushi, que você tem que servir as pessoas e tudo, é tudo ali também muito bonito, é muito, tudo muito dinâmico. Você consegue personalizar ali o seu sushi bar e tal, então você vê várias cores, né, que você pode colocar e tudo. Dos personagens ali que você tem que atender, né, os NPCs que vêm e tal. Então, cara, graficamente esse jogo é impecável pra mim, não tem, assim, defeitos. Ele impressiona também porque tem muitas criaturas que são gigantescas e ele consegue casar, assim, a... Você ser o Dave ali, né, o mergulhador, e ter aquelas criaturas gigantescas e aquela coisa que não fica estranha na tela, sabe? Ela dá aquela coisa de grandiosidade. E eu acho que, assim, a proporção do Dave, né, da câmera e tudo, quando ele tá mergulhando, ela é muito boa, porque ela dá uma ampla visão ali do ambiente que você tá. E também nessas lutas ali, né? Vamos dizer que são os chefes. Quando você encontra essas criaturas gigantes, você vê a grandiosidade, é muito foda. Então essa parte também eu queria só ressaltar. E graficamente isso também é muito impressionante. Agora falando um pouquinho sobre a parte das músicas e efeitos sonoros, você vai ter, obviamente, músicas, você vai ter uma infinidade de músicas ali, que depois você consegue ouvir, né, você vai ter ali acesso ao menu e tal. Cara, é muito boa, porque você vai ter as músicas ambientes ali dos lugares que você vai. Normalmente quando você tá no barco e tal, tem um tipo de música. Quando você tá ali no sushi bar, tem outro. Conforme você vai desbloqueando outros lugares também, tem músicas meio que personalizadas ali pra cada ambiente. Fora a música que quando você tá no fundo do mar, tal, é uma música mais calma, de exploração. E fora isso, ele tem as músicas também. É, essa que eu falei é mais ambiente e tal, mas ele também tem músicas originais e tudo, mano, que é muito foda. Tem uma hora ali, que eu não vou dar muito spoiler, mas que você conhece uma NPC e tal, ela é cantora. Você faz toda a quest dela e meio que você desbloqueia ali, cara, foda. As músicas ali é muito foda. É tipo, ela remete aquela coisa ali do Havaí, sabe? Só um violão e a voz. Então é muito foda essa parte, essas músicas. E os efeitos sonoros também são muito bons, cara. Tipo assim, os efeitos na hora da batalha, né? Que você tem ali com o arpão, todos os itens que você coleta, dos inimigos também. Enfim, essa parte também musical, ela é muito, muito boa. Ela casa bastante com o ambiente, tudo com a exploração que você tá fazendo. Então essa parte pra mim é muito, muito foda. Agora, né, eu vou entrar um pouquinho na gameplay, e ela é bem extensa, né, eu acabei acelerando um pouco a parte gráfica, músicas, porque na gameplay eu vou falar bastante, tem bastante coisa, muita coisa mesmo. Enfim, deixa eu começar aqui. Bom, a base, né, do game é o ciclo bem definido, né, que nem eu disse ali na história, de dia você mergulha, e à noite você tem que ajudar a tocar o bar, né, o restaurante de sushi. Esse loop, ele é o que sustenta tudo ali. Você mergulha para capturar peixes e coletar materiais, itens, e depois você transporta isso para fazer os pratos, né? Por exemplo, cada tipo de peixe que você encontra ali, você consegue fazer um tipo de prato diferente e isso vai girar, né? Você faz os pratos, você cuida do bar à noite, ganha dinheiro e essa é a progressão, né? E com o dinheiro você vai conseguindo melhorar os seus equipamentos, né, ali de mergulho, enfim, equipamentos pro restaurante, enfim. Quando você está mergulhando, você descobre que existem dois limitadores ali para você, né, principais, que seria o oxigênio, que é o seu tanque de oxigênio, e a capacidade de carga. O oxigênio, ele funciona como um tempo, né, para você sobreviver ali embaixo. Conforme você vai passando o tempo que você tá ali, né, na jogatina, mergulhando, você vai vendo que o seu oxigênio vai diminuindo. E também ele serve como vida, porque se você toma dano de algum peixe ou alguma criatura ali que é agressiva, ele vai, não vai tirar a vida sua, ele vai tirar o seu oxigênio. Então vai acabar diminuindo o seu oxigênio mais rápido. Mas só que durante ali na jogatina e tudo, você vai acabar encontrando tanques de oxigênio e tal, que seria a vida, né? Pra você continuar mais tempo ali naquela sua run. A outra base, que nem eu disse, que é a carga. Conforme você vai capturando ali, pescando os peixes, né? Cada peixe vai ter o seu peso. Os itens também que você acha ali, né? No fundo do mar. Conchas, algas, até tipo metais, vidro, sabe? Coisas que tem ali que você acaba coletando. Cada um tem o seu peso definido, né? Obviamente, peixes maiores vão ser mais pesados e vão acabar pesando mais na sua carga. E conforme você vai enchendo, você vai ter ali o seu limitador, né? Quantos quilos você consegue levar naquela run. Você atingiu o nível, o Dave vai começar a ficar mais lento e aí fica difícil ele se locomover. E obviamente o oxigênio dele vai embora mais rápido. Então você tem que gerenciar bastante essas suas runs nesses dois níveis, né? Nesses dois ciclos principais ali, né? Esses limitadores que seriam o oxigênio e a carga. Depois, né? Conforme você vai pegando ali, né? Os peixes, pescando os peixes, pegando recursos e tudo, você volta, né? Vai pro bar, pro restaurante à noite, vende ali o sushis e tudo, consegue dinheiro e consegue dar upgrades, né? Que nem eu disse nos equipamentos. Na roupa de mergulho para você ir mais fundo, no oxigênio para você ter mais oxigênio, na carga também para aumentar o peso que você consegue levar naquela run, no arpão também. que seria a parte do combate ali, principal, que você consegue levar... De começo você consegue levar só o seu arpão para você caçar os peixes. E ele funciona da seguinte maneira. Na hora que você ativa o botão pra atirar, né? Ele fica uma mira na frente do Dave ali. Onde você pode mirar no peixe e tudo. E você solta o arpão. Assim que se o peixe for pequeno ou for fraco, vai pegar instantaneamente o peixe, né? Você acaba coletando e pescando. Se o peixe for um pouco maior ou mais agressivo, você vai ter que lutar um pouco com o peixe. Então, tipo... Normalmente é você ficar apertando um botão só, né? O A, por exemplo, do controle. Aí dependendo do tipo de arpão que você encontra, né? Que você pode... Nessas runs você também vai encontrar outros itens. Por exemplo, armas, arpões diferentes, recursos ali como mini tanques de oxigênio para você conseguir recuperar o seu oxigênio. Aí, especificamente na parte dos arpões... Tem vários tipos de arpão, por exemplo, arpão de fogo, arpão envenenado, arpão que faz o peixe dormir. E cada um é interessante que cada um tem uma mecânica diferente para você capturar o peixe, né? Por exemplo, o que envenena o peixe, quando você tá ali lutando com o peixe, você tem que girar o analógico. O arpão de fogo, você tem que meio que apertar os botões, né? Vai aparecer os botões do controle na tela, por exemplo, A, B, A... E Y, aí você tem que fazer a sequência pra você puxar o peixe. Tem arpão elétrico que ele fica um medidor, né, ali pra você apertar no lugar, na hora correta. Então é bem, né, tem essa variação ali de gameplay com arpão. Fora isso, também você encontra outras armas, você pode pegar armas mesmo de fogo ali conforme você vai indo na run. Você acaba encontrando, né, metralhadoras, entre aspas, né, redes mesmo de pesca, que ela é muito útil pra você capturar peixes em bando. Tipo, rifles de precisão, que ele vai um tiro muito mais longe. E também, né, você pode encontrar armas de efeitos diferentes, né? Arma de fogo e tudo, de elétrica, enfim. Fora isso, também, na parte do combate, o Dave vai ter uma faca, né? Que ele consegue dar um ataque a melee, de curta distância, mas ele não é muito útil, pra falar a verdade. Você normalmente vai usar o arpão, não tem jeito. Você vai usar mais essa faca pra você pegar algas que você precisa cortar, né? A planta, quebrar algumas pedras ali pra você pegar recursos, né? Que tem algumas minas ali de pedras. Conforme você vai descendo, você vai encontrando pedras mais preciosas. E aí você vai precisar dessas... Da faquinha, ou você pode encontrar outros itens melee também, como picaretas, pás. Que aí cada um vai fazer uma coisa específica, né? Fora isso, né? Que nem a diversidade que eu disse... De peixes e tudo, que você vai... Cada peixe vai ter um ingrediente... Vai ser um tipo de ingrediente separado que você consegue ali fazer um sushi específico, né? Você também vai ter meio que no começo, né? O limitador de profundidade. Que nem eu disse, o Dave, você consegue melhorar os seus equipamentos. Mas no começo você tem um equipamento bem básico. E a roupa de mergulho do Dave seria meio que o limitador de profundidade. Conforme ele vai ter um limite ali, né, de profundidade que você ele vai mostrar a profundidade que você tá. Você passou daquele limite, ele vai dar um alerta e o seu oxigênio vai começar a acabar muito rápido. Então, é bom você não ir. Aí, conforme você vai na run, volta, pega dinheiro, você consegue trocar a sua roupa de mergulho. Que aquilo seria meio que você der um upgrade para você ir mais fundo. Você conseguir mergulhar mais fundo. Aí você consegue outros tipos de peixes. Peixes melhores, mais agressivos também. São mais perigosos. E, bom, agora, né? Já que eu peguei esse gancho falando de peixes mais perigosos. O combate mesmo do jogo, ele também vai ser nessa pegada do arpão ou das armas. E os peixes agressivos, eles normalmente vão avançar pra cima de você. Então você precisa mergulhar e desviar deles, né? Você consegue também dar um impulso para você mergulhar mais rápido. Mas só que isso também acaba com o seu oxigênio mais rápido. Então isso é bem... Isso é melhor ser utilizado na hora do combate para você desviar dos inimigos, né? Porque você vai acabar encontrando tubarões, arraias, peixes, piranhas, né? Peixes mais agressivos. Fora outros, né? Que nem eu disse que tem... animais, né, colossais, gigantes ali, que seriam mais os chefes, enfim. Fora toda essa mecânica, né, agora ele introduz bastante, né, conforme vai passando os dias, ele também tem essa mecânica de dias, tanto de horas, né, que nem eu disse, de dia você pesca e à noite você vai pro restaurante, você vai ter a mecânica de dias. E conforme os dias vão passando, sempre vão acabando acontecendo eventos. E você vai conhecendo novos personagens, novos NPCs. E conforme eles vão aparecendo, eles vão te pedindo coisas, né? Diversos NPCs vão aparecer. E cada um é bem interessante, né? Você fazer as missões deles. Porque eles vão acabar liberando novas mecânicas pro game. Que são muito, muito interessantes, né? Isso vai dar uma progressão muito grande. Fora que, obviamente, vão ter os NPCs que são obrigatórios você fazer as missões deles. Pra você progredir na história, né? Mas também tem alguns que são secundários, não são obrigatórios. Mas é bem interessante você fazer para você conseguir progredir, por exemplo, no seu farm ali, né, para você conseguir mais dinheiro, né. Dando um exemplo, assim, tem um que aparece no bar, que ele quer um sushi, né, um prato específico. Isso vai acabar acontecendo bastante. E conforme você vai lá, pesca o peixe, pega os ingredientes específicos, né, ele gosta muito do prato e ele começa a conversar com você. Esse em específico, né, que eu tô falando, ele é um fazendeiro. Então ele, depois que você faz tudo, tal, vocês viram amigos, ele acaba falando pra você da fazenda. E aí vira meio que um farm ali, Harvest Moon. Você tem uma fazendinha, você consegue pegar sementes, colocar ali, plantar, daqui a alguns dias você volta, regar, né, as sementes e tudo, daqui a alguns dias você volta, aí você vai ter os recursos, por exemplo, cebola, feijão, arroz, pimenta. E isso é desbloqueado ali nessas missões, né? Então é bem interessante você fazer elas. Elas, assim, normalmente vão acontecer desse jeito, né? Um NPC vai aparecer querendo algum prato específico. Fora os NPCs já pré-determinados ali do game, né? Que vão acabar aparecendo. Por exemplo, tem um que vai acabar... você fazendo as missões dele, vai acabar te ajudando a melhorar as armas, né? Você conseguindo recursos. Outro vai ser mais pra exploração mesmo, né? Que nem eu disse dessa civilização marítima, né? Enfim, sei lá, cara, tem várias mecânicas esse game, é muito ampla. Depois você vai ter um gerenciamento mesmo, melhor. Sim, é bom ressaltar também que o seu menu é bem interessante, que seria um celular. E ali dentro desse celular você vai ter meio que tudo pra você se localizar ali no game. Você abre ali o celular, vai ter vários aplicativos, né, bem interessantes, e ali vai ter meio que pra você organizar a sua progressão, né, vai ter ali as missões que você tem que fazer, missões principais e secundárias, né, toda a descrição dela, seria o menu mesmo, mas é interessante que é um celularzinho, né, que ele abre e tal, você vai ter toda a administração ali do restaurante, todos os pratos, todos os peixes que você pegou. Agora aprofundando, né, que eu acabei não aprofundando muito na mecânica do restaurante, à noite, quando você termina todas as suas tarefas, você volta pro restaurante e ali dentro você tem o seu serviço mesmo, pra você conseguir o dinheiro, né. Você vai ter de começo só o Pancho, que seria o sushi man, que ele vai fazer os sushis e você acaba tendo que servir, né. Atender todos os clientes e tudo. Antes disso, você que tem que definir os pratos que vão ser feitos naquela noite. Os ingredientes e tudo. Né? Depois que isso é definido, você abre o bar e aí começa a aparecer os clientes e eles começam a fazer os pedidos. Conforme o Pancho vai fazendo todos os sushis, você tem que ir lá pegar, entregar para eles. Conforme o Pancho vai acabando, ele tem até uma barrinha ali de... wasabi, acho que é wasabi, se eu não me engano, que você tem que repor ali, né, que o sushi man vai utilizando. Aí os clientes podem querer ou não algum chá, alguma bebida, você tem que servir eles, aí tem alguma mecânica ali, né, pra você servir. Alguns, quando você sai, deixam a bancada suja, você tem que ir lá limpar e tal. No começo é só vocês dois, depois, né, você vai desenvolvendo ali na gameplay, você consegue contratar novos, alguns funcionários que vão te ajudar, né? Automaticamente eles vão começar a servir, vão ajudar também o Pancho a fazer o sushi, então fica mais rápido a produção. E é interessante que esses funcionários que você contratam, cada um, né? Conforme você vai... tipo assim, você põe um anúncio e aí vai aparecer, né? Eles vão aparecer ali, né? Querendo ser contratados. E aí cada um vai ter uma especialidade, você vai treinando eles, vai aumentando as skills deles, né? Cada um vai ter skills específicas, né? De servir e tal, e alguns têm coisas especiais, por exemplo. pode ter um funcionário que ele consegue servir a bebida do pessoal que vai pedindo, outro vai conseguir limpar a sujeira, outro vai repor, outro é melhor na parte de sushi, então ele vai ser mais rápido, ele pode acrescentar sushis, né, conforme você vai colocando os pratos, enfim, é mecânica demais, cara, é muita coisa nesse game. Bom, fora isso, né, eu vou ter que falar um pouco, dar um spoilerzinho, né, que nem eu já disse, existe essa civilização ali no mar, teriam sereias, vamos dizer assim, né, e lá dentro também tem uma porrada de mecânicas, é uma civilização mesmo, é uma cidade, e ali você vai ter diversas missões pra você fazer, minigames, cara, tem balátil dentro do jogo, tá ligado? Teve uma hora que eu me vi jogando balátil lá dentro. Tipo, não tava jogando David the Diver, só tava jogando balátil, que é muito foda. Então, tipo, tem muita coisa nesse game. Fora outros minigames que tem ali e tal. Só pra vocês terem uma ideia de tanta mecânica que tem esse jogo, eu zerei o jogo, e aí, depois que você zera tudo a parte da história, você pode, obviamente, continuar jogando, administrando o restaurante. Mano, ainda tem muita mecânica que eu não desbloqueei, tá ligado? Depois de 20, acho que eu zerei com umas 20, 25 horas. E ainda tem mecânica que eu não desbloqueei, tá ligado? Que é coisa muito importante que eu vi agora, sabe? Eu não vou dar spoiler do que é, mas tem muita coisa, tá ligado? Então, cara, esse game é pura mecânica, é muita diversão, é muita variedade. Você não vai ficar só nesse ciclo de vou mergulhar, pegar recurso, voltar e ganhar dinheiro. Não, sempre vai ter coisa diferente pra você fazer, é muito foda. Cara, basicamente é isso. Tipo, tem mais coisa, tem mais mecânica e tal, mas aí eu ia acabar entrando em spoiler, não quero dar muito spoiler. Porque é muito divertido essa parte de você ir descobrindo cada coisa nova que o game vai oferecendo. Então, cara, é isso. Da mecânica do jogo, é só tudo isso, né? Bom, agora, né, vou dar as minhas considerações finais e a minha nota sobre esse game. Que, cara, não me surpreendeu, né, porque ele já foi lançado faz um tempinho, já na época que ele lançou todo mundo falou sobre ele, que ele era muito foda e tal. Ficou essa coisa se ele é indie ou não é, porque ele acabou sendo financiado por uma grande empresa, enfim, investidores e tal. Mas ele tem a alma do indie, sabe? Você vê ali que teve muito, cara, é esmero nesse game, ele tem muitos detalhes, ele tem muita coisa, assim, parte gráfica é lindíssima, cara, parte da música e tudo. A única coisa, né, que eu acho que quem acompanha e viu que eu não gostei, pra mim não faz sentido, são as DLCs temporárias. Eu não entendi até hoje o que é isso, e eu também não quero entender, e eu também não vou comprar. Eu comprei só o jogo base, que já tem muita, muita, muita coisa. E esse negócio de DLC temporária, tipo, eu acho que você compra a DLC, ela fica liberada um tempo, depois ela some, sabe? É meio estranho, eu não entendi. Mas, enfim. Ou você só tem aquele tempo pra comprar e ela é sua. Eu não sei, eu não entendi. Esse negócio de DLC temporária, pra mim, não entrou na minha cabeça. Mas eu acho que é a única coisa, assim, de errado, assim, desse game. Que, de resto, ele é excelente. Cara, eu me diverti bastante, tipo, joguei demais dele, tipo... Ele não é repetitivo, toda run que você faz, né, ele acaba sendo meio que procedural. Não totalmente, né, todo mergulho que você faz, você vê que muda o ambiente ali, mas ele é bem sutil. Tanto que tem áreas ali, conforme você vai jogando, você vai perceber que você consegue, toda run você consegue achar por locais específicos, né, que eles existem ali. Mas você vê que o ambiente em volta dele acaba mudando alguma coisa. Mas você vê que, tipo assim, a estrutura do ambiente é o mesmo, sabe? É poucas coisas que mudam, né, em cada run. Mas, cara, ele é excelente. Ele é excelente, eu indico pra qualquer um que quiser jogar. E, obviamente, minha nota vai ser 10, cara. Não tem como não dar outra nota. Eu gostei bastante desse game. Então, né, a minha ressalva é essa coisa de DLC temporária, que pra mim não faz sentido nenhum, sabe? Mas, de resto, cara, ele é um excelente jogo. Foi uma boa surpresa. Agora, né... Bom, provavelmente o episódio vai ser dia 1º, eu acho que ainda vai estar na promoção da Steam. E ele, cara, tá baratinho agora, eu acho que eu paguei uns 20 e pouquinhos, ó. Eu vou até pegar aqui pra vocês, ó, indicação, hein, pra vocês verem o valor dele. Ó, ele tá, na verdade, eu acho que eu paguei um pouquinho mais barato, agora ele tá R$32,99, mas é um preço excelente pra esse game, porque vai ter muita coisa, cara. Ó, eu tô com 33 horas jogadas dele. na última semana, acho que essa semana agora, eu joguei quase 10 horas, tá ligado? Que eu acabei fechando. Então, cara, ele é excelente, excelente esse game. Então eu indico bastante. E é isso. É, eu espero que todos tenham um excelente 2026. Que vocês continuem com a gente, né, até aqui, até agora. E que todos, né, tenham um 2026, sei lá, melhor do que foi 25. 25 foi meio estranho, né? Pelo menos pra mim, assim. Foi um bom ano, mas foi meio estranho. Mas, né, vamos esperar aí, né, 2026, ver o que acontece. Eleições, né, é um saco. Mas, tamo aí, mais um ano. Mas tem Copa, né? Tem Copinha. Copa é legal. Eu nem assisto futebol direito, mas na Copa eu gosto. Eu gosto da Copa. E porque é a cada 4 anos, né? Vamos falar a verdade. Mas, enfim. Bom, é isso. Só queria, né, agradecer a todos vocês. Também que vocês entrem no nosso site, www.controle3.com.br, né? Lá vão estar todos os episódios. Quem puder ajudar a gente, né? Tem o nosso Pix lá, o QR Code, tudo. Mas quem quiser, né? O nosso Pix é controle3oficial@outlook.com. Tá ali, né? Quem quiser ajudar a gente. E também estamos em todos os agregadores, Spotify, Deezer, da Apple. Cara, tem tantos que eu nem lembro, eu só deixo lá e ele vai jogando pra tudo. Enfim, onde você quiser achar a gente vai estar. E é isso, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e tchau!
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.